Saudações condominiais a todos vocês aqui do Vale do Paraíba. Você já sabe, mas não custa nada eu te lembrar que toda quinta-feira, às 17h30, o nosso ponto de encontro é aqui. No canal do YouTube do Papo Condominial, no Facebook do Papo Condominial, LinkedIn, Twitch e também no Twitter, que foi comprado pelo Elon Musk, e ele achou que não era mais para chamar de, mais de Twitter, e agora ele chama de X. Ou você, brasileiro, pode chamar de X mesmo. Não é isso mesmo, gente? Então estamos simultaneamente nessas 5 redes com todos vocês, mais atentos aos comentários do YouTube, tá? Então a gente monitora principalmente os comentários do YouTube, onde acompanhamos ali em tempo real, aqui com vocês, interagimos. Agradecemos imensamente por vocês também nos acompanharem nos agregadores de podcast. Você que é um seguidor ali mais raiz, não é muito de rede social, mas não faltam, por exemplo, ou um Google, um Apple ou Samsung Podcasts lá no teu aparelho, ou não faltam, por exemplo, um Amazon Music e o que temos em maior escala, que é a turma lá que tem o Meli Mais do Mercado Livre ou a turma da TIM, tem o Deezer Premium, não é verdade? Então estamos lá no Deezer e o pessoal mais popular, a maior quantidade de, pessoas nos acompanham pelo Spotify. Não é isso mesmo? Você que tem o Spotify aí no teu aparelho, eu agradeço aí a companhia e também destaco que você também está nos acompanhando em vídeo dentro do Spotify. Não é legal, gente? Isso é uma atualização que teve aí nos últimos... Já deve ter quase 6 meses, tá? Atualização nova do Spotify. Então você acompanha aquele vídeo que você acompanha, que está acompanhando lá no YouTube, também vai poder ver, tá? Após essa exibição, após essa estreia, você já vai ver logo assim, poucas horas, você já consegue acompanhar lá no Spotify. Episódio esse que toda semana, né, doutora Silvana Capelazzo? Temos quantos cortes?
10 cortes. E se você perdeu de quinta-feira, não acompanhou ao vivo, tudo lá no Papo Condominial, não vai perder por conta disso.
Quem foi que esteve conosco na semana passada, doutora?
Tivemos a Luane Roque e o Silvio Freire falando sobre precisão orçamentária.
Isso, ou fizemos até essa brincadeira da palavra, trocamos a palavra previsão orçamentária, que é aquela que é a mais comumente aplicada e utilizada, trocamos pela precisão. Sabe por quê? É o sonho de todo gestor condominial prever X e realizar X. É prever que vai arrecadar X e vai sim, de fato, ter aquele X para executar tudo que ele previu. E, de fato, a gente teve uma pauta bem legal que a gente contou um pouco sobre isso, né? A gente mostrou por A mais B e aí trouxe a questão da pauta da garantidora, os casos em que eles são aplicados, os cuidados jurídicos, enfim. Não vou contar muito não, senão você não vai querer assistir, né, doutora?
Isso mesmo, tá tudo lá no YouTube, então, onde tá todos lá esses agregadores aí que ele falou.
Isso aí. Então acompanha lá, tem os cortes, agradeço a vocês que estão compartilhando os nossos cortes. Nossos convidados ficam muito felizes também, viu? Continue compartilhando os cortes lá no grupão do WhatsApp, aquele grupão que, ó... O Gênio Condominial está recebendo muito pedido de acabar com esse grupão. Mas eu agradeço a você que está compartilhando nesse injusto grupão e está circulando aí o Papo Condominial Cast pelos grupões aí de condomínio, grupos de síndicos que nós adoramos e estamos lá também, tá, gente? Então volta lá, assiste. Teve também nossa retrospectiva há 2 semanas atrás. Foi um... Mostramos aí a parte final do Gênio Condominial, os pedidos do Gênio Condominial, que inclusive... As nossas convidadas hoje também vão ter a oportunidade de fazer os pedidos delas para o Gênio Condominial no final do episódio, não é, doutora Silvana Capelazzo?
Isso mesmo.
Bom, o nosso podcast ele tem um oferecimento super especial aqui do Grupo Ouro. Olha o Grupo Ouro aqui na sua tela, no canto esquerdo superior, com o QR Code e a doutora Silvana Capelazzo apontando aqui na sua telinha. Gente, e... Temos também a Sabino Condomínios aqui conosco. É a administradora de condomínios que mais cresce aqui no Vale do Paraíba. Tá? Olha o QR Code aqui no seu canto direito inferior, bem ao lado do Wilson, que não tá aparecendo aqui na sua tela agora, viu? Tá bem aqui, aparecendo um pouquinho. Vou arrastar para você ver. Ó, Wilson! Alô, Wilson! Wilson, mais um episódio aqui conosco, tá, gente? E vamos lá agora abrir a imagem... diretamente do Manza, ManzaCast, Manza Podcast, estúdio, diretamente do Centro Empresarial Aquários, na operação do querido Isaac. É isso aí. Para cumprimentar as nossas convidadas de hoje, doutora Silvana Capelazzo.
Vamos comprovar mais uma vez o que vem acontecendo na cena condominial.
É isso aí.
A mulherada tá dominando, cara, tá do...
eu, olha, não hoje como, eu não entendeu? Sei nem o que é que eu tô fazendo aqui, viu? Pra lhe ser sincero, olha, estou em total desvantagem aqui nessa mesa. O Isaac tá mostrando aqui pra vocês de casa aí que estão acompanhando. Ó. Olha, a mulherada tá dominando e eu tô muito feliz. E eu quero ver isso cada vez mais. Eu quero ver isso também no cenário político. Porque o cenário condominial também não deixa de ser um cenário político, né, gente? E eu quero ver isso no cenário político, nas políticas públicas, na política condominial, enfim, que isso seja realmente assim, que cada dia que passa vocês estejam mais pra gente. Vamos anunciar as convidadas, doutora Silvana.
Hoje estamos com a Karine Ramos.
Karina Ramos.
Karina Ramos. Sim.
Eu escrevi errado aqui. Quero aproveitar para... Eu não sei, é por isso que eu estava na cabeça que era Karine.
Tá,
eu li errado e coloquei errado na pauta. Vamos corrigir aqui.
Karine também é bonito, mas Karina um pouco mais.
É isso aí, Karina. É assim que se fala. Muito bem.
E com a Mônica Alves.
Isso mesmo.
Olha lá, tá certo, tá vendo? Quem tá errado
que
sou eu.
Errado.
Eu que coloquei errado, viu, Karine? Perdão.
Ai, ai, vamos começar com a Karina.
Karina. Karina.
Karina.
Isso.
Opa.
Vai lá.
Karina, quem é a Karina? Ela é juzense, ela não é. Como que ela começou? Como que é a história dela? Ela tem filhos, essa mulher guerreira. Conta pra nós.
Por que escolheu o nicho condominial? Como foi que ele veio parar na sua vida?
Vou falar um pouquinho pra vocês desde o começo, pra vocês entenderem aí todo o contexto, né? Então, me apresentando aí pra vocês. Saudações condominiais. Meu nome é Karina Ramos. Eu tenho 42 anos, sou 100% joseense.
Ah,
nasci
sim.
Em São José.
Encontramos uma joseense em São José.
Nasci em São José dos Campos. Eu tenho um filho de 10 anos, né? E passar um pouco para vocês como que foi a minha trajetória profissional, depois, posteriormente, aí, até a chegada
até
como
chegar,
síndica,
né,
profissional. Então, o meu início de carreira foi no call center. Então, eu sou formada em ciências da computação.
Olha só.
Quem é formado em ciências da computação geralmente é mais desenvolvedora, uma pessoa mais introspectiva, né?
Área de exatas.
No geral,
né?
Na área de exatas. Eu amo exatas. Porém, eu tinha muito em conjunto essa questão de gostar muito de exatas, de números, mas gostar de pessoas. Então, quando eu comecei a trabalhar como síndica, como gestora de call center, né? Eu aprendi muito a gostar de trabalhar em gerir, em acompanhar,
pessoas, né?
E apoiar os profissionais a se tornarem cada vez melhores na sua área. Então, eu comecei desde o início como atendente, depois virei supervisora, coordenadora, até assumir uma gerência, né? E o que aconteceu nesse meio tempo? Quando eu saí da área de call center e fui trabalhar para uma empresa terceirizada, mas também na área de liderança, uma gerente de uma empresa terceirizada, para as fábricas Heineken, Mars Brasil, né, a Jaguar, depois fez a fusão Jaguar com a Range Rover, né? E eu trabalhava com profissionais terceirizados e fazia toda a parte de coaching, de acompanhamento, de liderança. Tinha uma equipe totalmente operacional, como também a parte de departamento pessoal, RH, em geral. E um dia, bateram na minha porta, na minha casa, falando: Karina, nós vamos tirar a construtora da administração do condomínio. A gente precisa de uma pessoa que tem conhecimento. E nós sabemos que você é formada em ciência da computação, você é pós-graduada em liderança e gestão de empresas pela FGV, o seu histórico, né? Porque no condomínio todo
Sim.
mundo conhece todo mundo,
todo
né?
Todo mundo,
Então, eles já sabiam ali o meu histórico com liderança, com acompanhamento de profissionais na parte administrativa e planejamento.
Qual o perfil do condomínio? É prédio?
Prédio.
Uma torre, mais de uma?
Não, eram 5 torres.
Olha o tamanho 5 do desafio torres. Que já bateu na porta dela.
Isso. E um condomínio totalmente devastado na parte de planejamento, organização. A parte de AVCB não existia. Extintores totalmente vencidos há 2 anos, enfim, bem um caos, né? Então, quando bateram na minha porta, deu aquele frio na barriga, né? Eu falei, poxa vida, né? E agora, assumo isso ou não? É a primeira vez que...
Você morava nesse condomínio?
Morava nesse condomínio. um condomínio que a gente falava que era o condomínio Mantiqueira 2, que é um projeto par, que era um projeto da prefeitura com a Caixa Econômica. Foi o meu primeiro apartamento.
Muitas dessas pessoas nunca tinham morado em condomínio na vida, né?
E pessoas extremamente simples, pessoas que não tinham totalmente muito estudo, porque era um projeto realmente que você pagava um valor simbólico, digamos, para ter o seu apartamento, né? E daí, em cima disso, eu pensei, poxa vida, é o meu imóvel, é a valorização do meu bem. Então, vamos tentar, vamos se juntar e vamos trabalhar em conjunto. Até que nós conseguimos tirar a antiga construtora e assumimos o condomínio. E uma das coisas que eu entendo que é extremamente importante é a parte de comunicação. A comunicação era muito ruim. Então, comunicação, planejamento, é extremamente importante você trabalhar na preventiva e nunca na corretiva. Né? Isso para tudo, na sua vida pessoal como na sua vida profissional também. Então, isso há quase 8 anos atrás, eu assumi como síndica moradora, tomei gosto por isso. E eu trabalhava numa empresa terceirizada, como eu mencionei para vocês, chamada ERP Marketplace. Né? Trabalhava lá há mais de 5 anos, quando eu estava...
Era uma empresa que era especializada em... Os clientes dela eram de que nicho?
Então... Era essas empresas que eu pontuei, que era
Heineken, Ah, essas multinacionais Brasil. Aí. Essas pequenas empresas que você Isso. falou aí, né?
E eu lidava
de pequena não tinha nada.
Com profissionais da área de TI, né? Era um nicho totalmente diferente da parte call center, mas sempre voltado para a parte de acompanhamento e fazendo o profissional se tornar cada vez melhor. Uhum. Né? E o que aconteceu? O nosso maior cliente era a Mars Brasil. E nesse período, a Mars, ela contratou uma terceirizada indiana pela metade do preço. Então, ela dispensou todos os terceirizados. E como era 80% nossa fatia do bolo, digamos, como
vinha
cliente...
desse cliente, né?
Então, a empresa, infelizmente, a gente não se sustentando e fechou. E como eu já estava como síndica moradora, falei, então vamos assumir esse nicho, uma oportunidade aí que eu estou tendo aí no mercado, é um mercado novo. Na época, né? Hoje não mais.
Sim.
E eu comecei como síndica moradora. E a administradora, inclusive, Sabino, ela gostou muito do meu trabalho, da minha forma de conduzir. Na minha primeira assembleia, passando sobre a previsão orçamentária, sobre o antes e depois do condomínio, eu tive unanimidade de aprovação na prestação de contas e na previsão orçamentária. Porque a comunicação, como eu disse, é extremamente importante. E como você deixar mastigado e desenhado para a pessoa que não conhece...
Sim.
Como você chegou naquele número?
Importantíssimo, né?
Extremamente importante. Então, mediante a isso, a Sabino me convidou para implantar o condomínio Máximo Resort. E eu estive no Máximo Resort durante 3 anos, fazendo todo o processo de implantação.
É aqui na cidade mesmo ou é alguma cidade vizinha?
Sim, São José dos Campos, ali na Zona Sul, no Jardim Sul.
É um condomínio bem grande.
Grande.
Condomínio com muitas áreas de lazer.
Muitas áreas de lazer. Um condomínio espetacular. Recomendo quem quer comprar ou alugar lá, é maravilhoso. E em cima disso, eu acabei assumindo outros condomínios também, né?
Mas quando você estava, vamos voltar só um pouquinho, quando você estava lá morando no seu condomínio, te chamaram para ser síndica, você já visualizou isso? Um mercado,
ou você
um mar
não tinha
azul,
noção da dimensão,
ou
né?
Ou você não tinha essa noção, ou você, quando se viu assim, saindo dessa empresa, pela questão, né, de romper o contrato, a empresa falir, qualquer coisa assim, você viu, eu posso ir por aqui.
Fazer
você
a transição de carreira, né?
Olha, isso daqui vai dar bom, eu posso ir por esse caminho, já tinha imaginado isso, já tinha escutado falar em síndica profissional?
Eu nunca tinha escutado em relação à parte de síndicos profissionais, né? Nessa época, 8 anos atrás, era algo que não era tanto comentado, sempre era falado sobre o síndico morador, né? E quando eu assumi como síndica moradora, eu comecei a tomar gosto em relação a esse trabalho. Porque o condomínio é um CNPJ, é uma empresa. E toda a experiência e bagagem que eu adquiri na parte de liderança, na parte financeira, departamento pessoal, de contratos, isso me agregou muito como síndica moradora.
Isso aí você estava acostumada, né? Você nadava de braçada.
Eu ia falar isso, você tirou o termo da minha boca. Tirou o termo da minha boca.
Você viu que era um pouco diferente.
Com certeza, com certeza. Inclusive, é um dos nossos temas hoje falar sobre a parte de liderança e pessoas, né?
Sim.
Porque quando eu e a Mônica trabalhamos, nós nos conhecemos, inclusive, no call center, Nós lidávamos com profissionais que nós, além de sermos líderes de acompanhar, nós éramos psicólogos também desses profissionais. Nós lidávamos com pessoas que muitas vezes a operadora, ela tinha apanhado do marido ou teve algum problema particular, residencial, e afetava diretamente a qualidade do trabalho dela. Então, nós tínhamos que
e
ser ali...
E esse tato era essencial, né?
Exatamente. Então, isso trabalhou muito o nosso lado humano. Isso nos ajudou muito a agregar na parte profissional e amadurecer para, no momento que eu assumisse como síndica moradora, depois eu fui convidada para assumir como síndica profissional, me capacitando como síndica moradora e assumindo, a partir daí, o Máximo Resort como síndica profissional e, posteriormente, outros condomínios que hoje nós temos.
Aí não parou mais, né, mulher?
Não parou mais.
Não quer mais sair do segmento, tá feliz, só crescendo.
Vamos falar um pouquinho com a Mônica
agora. Isso, agora. Agora você segura aí um pouquinho. Eu sei que a vontade de falar e a gente de te ouvir também.
É muito assunto.
É muito grande. Mas nós também queremos ouvir a Mônica, né?
Isso. Quem é a Mônica? Ela já falou que vocês começaram.
Se é joseense, não esqueça, viu?
Mas conta pra nós um pouquinho como que você começou, como é que o bichinho
da sindicatura,
do condomínio lá te picou?
Eu sou 100% joseense também. Olha, nascida só, e criada aqui. Amo São José dos Campos, assim, de paixão. Acho que eu conheço outras cidades, não trocaria São José por nada, assim. Gosto muito da nossa cidade. Comecei a... Eu sou 40, tenho 40 anos, um filhote de 23. Não parece que eu tenho carinha de 15, mas... não parece, mas eu tenho 23, sou mãe nova. E aí a vida profissional também teve que começar nova também.
Uhum.
E aí comecei no call center junto com a Karina também como atendente. E aí um dia atendendo, fiz um processo. Ele, tipo, como era o começo, bem no comecinho da Activity aqui. Eu tava atendendo, assim, aí eu vi uma ligação, assim, da Activity. Falei, opa! Atendi na PA mesmo, assim, a partir de amanhã você aceita ser supervisora? Tá, opa, claro. Saí à noite, feliz da vida.
Você já entrou já direto como supervisora?
Praticamente,
que legal,
eu atendi
hein?
5 meses.
Uh-huh.
5 meses, assim, já fiz parte do
já
processo.
Já foi logo promovida.
Já fui promovida. Foi algo muito... E foi muito gratificante. Eu acho que quando você fala em pessoas... o mundo de call center, assim, para quem conhece o mundo de call center, eu acho que não tem melhor.
É uma escola gigante.
Gigante. Você tem desde a pessoa que é o primeiro emprego até pessoas que estão ali no final de carreira e não conseguem na área dela. E ali o call center agrega muito, né? E precisa de pessoas que estão querendo trabalhar, estão dispostas a trabalhar e vamos fazer parte do time. Independente se ela tem 18 anos ou
sim,
se ela tem 50. Tudo agrega. E aí lidar com essa diferença de faixa etária, diferença de pessoas, assim, realmente agrega muito na vida. E aí o condomínio, saímos, ficamos 5 anos, eu fiquei quase assim, 5 para 6 anos. Aí eu e a Karina nos distanciamos um pouco, mas sempre mantendo contato.
Isso é o período da empresa, 5, 6 anos da empresa, não é isso?
É isso, da TIVIT. Nos distanciamos acho que uns 2, 3 anos apenas.
Isso.
E aí eu fui para a área da educação depois, comecei a fazer minha faculdade de pedagogia, já que eu lidava com pessoas, falei, peraí. Aí eu tava meio cansada dos adultos, vou pelas crianças. Tava com um filho pequeno, falei, vamos ver qual que era a da educação. Que aí também eu vi que não é muito diferente, porque apesar de ser crianças, eu tenho os pais.
Sim.
Que aí você faz, de qualquer forma, acaba sendo uma gestão de pessoas até mais pesada do que...
E a criança é o retrato daquilo que ela tem em casa, né?
Com certeza.
E assim, a criança é fácil, o problema é os pais, né? Porque, querendo ou não, ele está depositando o bem maior que ele tem na sua responsabilidade.
E o filho nunca está errado, né?
Né? E o filho nunca está errado.
E
em casa ele não faz isso. Em casa ele não é assim.
Só que você dê a educação que ele não tem em casa, quer que você faça isso na escola?
Pois é. E aí, eu praticamente nunca saí dessa área de liderança, de gestão de pessoas. Porque aí acaba uma coisa puxando a outra.
Mas você morava em condomínio também?
Morava em condomínio. Eu morei em condomínio. Comecei a morar em condomínio. Tem 8 para 9 anos que eu moro em condomínio. Eu sempre morei em casa. Para mim, morar em condomínio já foi um desafio muito grande. Essa questão, assim. E aí foi um condomínio que a gente pegou a chave. Eu demorei 2 anos para pegar a chave. Então eu comprei ele meio. Ele já não estava mais na planta. Ele já estava praticamente pronto. Só deu um problema no pé direito, aí até solucionar o problema de pé direito, pegamos a chave. Nunca tinha morado em condomínio, não fazia ideia do que seja condomínio. Então, assim, depois de morar em condomínio, que eu vi a primeira assembleia de assumir o síndico mesmo, assim, que foi... Eu falei, meu Deus, acho que eu nunca quero isso pra mim. Porque era um bate-boca daqui, um bate-boca dali. Eu falei, nossa, coitada da pessoa que for síndico.
E olhe só onde é que ela está hoje, né?
A gente diz que o síndico tem um pedacinho do céu.
Ah, com certeza.
Quando a gente for dessa pra uma melhora aí, se a gente passar do purgatório já... Essa outra etapa já pro céu, é por isso, tá, gente?
É, quando você fala, ó, fui síndico,
cada condomínio
já isenta meio mundo de pecado, né?
Com certeza, muitas coisas acontecem na vida, assim, não é o que a gente quer, mas veio, você fala assim, olha, vou abraçar, e aí me veio o convite da Karina, Mônica, estou trabalhando como síndica profissional, eu sei do seu potencial de liderança, seu potencial de pessoas.
Aí você pensou assim, tá doida, né? Porque você falou, nunca é que
eu acho que ela, aquele período que ela passou afastada de mim, eu acho que ela realmente, ela ficou chateada comigo, né? Acho que ela não gosta de mim, acho que ela não é minha amiga, né?
Foi. E aí ela me fez a proposta, eu falei, olha, eu não entendo muito, se você estiver disposta a ser minha mentora, eu aceito, eu abraço e estamos aí até hoje.
Já são quantos anos essa parceria?
6 anos.
6 anos, exatamente. Eu assumi aí como síndica moradora quase 8 anos, que vai fazer 8 anos agora esse ano, mais ou menos em junho, julho. E daí depois de praticamente 2 anos eu chamei a Mônica pra gente trabalhar em conjunto. E digo pra vocês que é extremamente importante você trabalhar com pessoa que te dá não só um suporte, mas você tem um pensamento não só muito parecido, mas que agrega, né? Cada um agrega de um lado. Então, a nossa parceria, a nossa sociedade dá muito certo, porque cada uma tem uma visão e, ao mesmo tempo, a gente agrega nisso e não somos reativas uma à outra, né, Mônica? Nós nunca tivemos uma briga, para vocês terem uma ideia. A gente sempre agregou
isso
muito.
Né? Acho que o negócio era tão... Uma hora a gente brigava um com o outro, outra hora, calma aí, vamos lá tomar um café?
Exatamente.
Na hora do almoço, na hora da janta, vamos ali, tava tudo certo.
Uma pergunta, vocês tiveram algum primeiro mentor, assim, ah, eu fiz o curso da professora Roseli, eu fiz lá o Vale Síndico do Jaime, vocês chegaram a fazer alguma capacitação específica no nicho condominial? Ou foi a escola da prática que realmente formou vocês?
É, a minha formação por pós-graduação da FGV me ajudou muito, né?
Sim, sim.
Porque, nossa, é muito voltado para essa parte planejamento, parte empresarial, sim, parte financeira. O Jaime, eu participei bastante de alguns cursos dele. O Jaime, nossa, muito querido, quero até mandar um abraço aí pro Jaime.
Já esteve aqui o ano passado.
Maravilhoso, feliz ano novo para ele, para nós todos também, né? Então, essa parte da pós-graduação me ajudou demais. E alguns cursos que sempre são liberados aí pelo Jaime, como outros profissionais também, eu sempre participei,
muito
a Mônica
bem
também. Então, a gente entende que é sempre importante reciclar, agregar, porque as coisas se atualizam, né? A gente precisa se atualizar também.
Muito
você
bem.
Você sentiu diferença quando você estava lá no seu condomínio, Mantiqueira, que era um condomínio, assim, um potencial aquisitivo um pouco menor e tal, para depois já ir para um outro tipo de condomínio, um condomínio clube, uma coisa maior? Você sentiu essa coisa? Você falou... Não, dá para enfrentar, dá para tudo mais ou menos igual.
Olha, eu digo que o maior desafio realmente foi quando eu assumi como síndica moradora, porque era tudo novo. Eu lembro que umas 2 noites eu praticamente não dormi, porque eu ficava pensando, igual quando você tem um filho, né? Nossa, agora eu tenho mais um para cuidar, né? Além de mim.
Tamanho da responsabilidade.
Então, poxa, é um CNPJ, é um condomínio, se eu não pagar direito, se eu não fizer um planejamento... Não é só eu que vou ficar sem energia, sem água. Eu tenho que fazer um trabalho diferenciado com esse condomínio. Então, isso foi uma pressão muito grande, emocional, para mim, na primeira semana. E depois eu fui tomando gosto, fui vendo era importante a parte de comunicação, de planejamento, você se pontuar para o morador. O morador quer saber o próximo passo, ele quer saber o antes e o depois do trabalho que você faz. Porque quando ele vai para uma assembleia, ele vai muitas vezes desgastado, igual a Mônica falou, de bate-boca, porque ele não sabe, ele já chegou num nível de indignação, porque ele não sabe o que está sendo feito.
Parte é culpa da própria administração, não é verdade?
Exatamente. Então, é extremamente importante essa comunicação, essa organização, né? O trabalho preventivo e não corretivo, não que em algum momento não vai ocorrer algo corretivo, né? Mas tentar o máximo possível fazer que não ocorra. Mas que os moradores sempre sejam comunicados
do seu trabalho. Comunicados dos problemas. Olha, sim, o problema é X, nós estamos procurando uma solução. Mas exatamente, o problema existe, exatamente, gente. A gente não precisa só mostrar que tudo são flores e que tudo funciona. Não, olha, o problema existe, ele está aqui. Eu até estou aceitando sugestões para resolvermos o problema.
Exatamente. Né? É isso mesmo. Então, a gente faz um trabalho muito em conjunto com os moradores, com as crianças, né? A gente sempre fala que a criança hoje é o adulto amanhã e ela que vai nos ajudar a conservar o condomínio, inclusive.
A gente falou bastante de moradores ou dos condôminos, da diferença de um para o outro. Mas em relação aos colaboradores, aos funcionários, qual que é essa questão do líder gestor? Fala para mim um pouquinho. Quem quer começar?
Pode começar, Mônica.
Olha, quando a gente fala do colaborador, a maioria, né? Aí entra a questão do orgânico, né? Aí, a maioria dos condomínios que, pelo menos, que eu vejo hoje, assim, é terceirizado. Existe essa questão
terceirizada. Aqui na região é.
A maioria, acredito que seja. São poucos condomínios
que tem um percentual, inclusive, bem maior, né?
Exatamente. Sim. E aí você tem aquela responsabilidade de que, quando você é o síndico profissional ali, você é o síndico, mas quem paga meu salário é a outra empresa. E aí entra a nossa questão de parceria com a empresa mesmo, para a gente bater um papo ali, porque ele também tem o supervisor dele, da empresa na qual, sim, ele é terceirizado. E aí a gente tem que ter essa parceria com esse supervisor para a gente conseguir fazer essa gestão de pessoas. Porque a gente sabe que o colaborador ali, querendo ou não, a gente está ali na cabeça, mas quem está ali diretamente com o morador é o próprio colaborador.
Sim.
A maioria das vezes, sim, é o próprio colaborador. Condomínios grandes, por exemplo, a linha de frente ali é eles. É eles ali que é a portaria, que está ali recepcionando o morador, recepcionando a visita do morador, que passa pela toda a segurança do condomínio, passa ali pela recepção, pela portaria, né? Então, acaba sendo um grande desafio fazer essa gestão de pessoas aí, de colaboradores.
Mas fala então para mim uma coisa, Karina. Tem a diferença para lidar com o orgânico e com o terceirizado?
O orgânico é o funcionário diretamente do condomínio ou da associação, isso, né? Isso. E eu consigo dar uma tratativa diretamente com ele, de um acompanhamento, de uma orientação, de um planejamento e cronograma de trabalho. Quando é o terceirizado, tem o supervisor e o encarregado diretamente para passar para essa equipe. Como a Mônica mencionou, nós temos que ser sempre parceiros, né? O comum acordo ali que a coisa se resolva, que tenha um bom atendimento de qualidade, que a segurança do morador sempre esteja ok. O que eu percebo hoje na área de sindicância mesmo, o síndico, ele tem muita dificuldade de lidar com o terceirizado. Então, ele muitas vezes tem dificuldade de conversar com o profissional, o porteiro, o ronda, enfim. Porque ele entende que tudo ele é coparticipativo. Realmente, o condomínio, ele é coparticipativo se a empresa não paga. Mas, principalmente, o síndico avaliar junto com a administradora se a terceirizada ela faz o papel dela, que é o pagamento do fundo de garantia, o recolhimento, o INSS, se férias, se todas as partes trabalhistas estão sendo feitas. Isso é extremamente importante. Porque se um INSS, um fundo de garantia, não está sendo pago no vencimento, essa empresa pode quebrar. Alguma coisa de ruim não está legal.
E o funcionário não está contente trabalhando, não é? Que não está recebendo.
E é importante você ter essa proximidade com o profissional. Não é porque ele é terceirizado. Tenha essa proximidade, marque. Ontem mesmo, fiquei até 9h30 da noite num condomínio, no Urbanova, uma associação, fazendo uma reunião de alinhamento com uma empresa terceirizada, com os profissionais. E acompanhando, passando a minha orientação e a orientação que veio da parte dos encarregados. Então, é importante você ter esse trabalho em conjunto, que muitas vezes eu vejo que há essa dificuldade em sempre pensar, eu sou coparticipativo, talvez até que ponto eu posso ceder e conversar, dar orientação para esse profissional.
Respeitar a hierarquia da terceirizada é importante?
Demais.
Na questão do encarregado, do supervisor, não ir direto falar com o funcionário?
Demais.
Com certeza. O cronograma, toda a orientação tem que passar pelo supervisor e do supervisor para a sua equipe. A partir do momento que a gente pega e pula essas etapas, eu a Mônica, ou qualquer síndico, ele faz com aquele supervisor, ele perca total respeito. E a gente acaba assumindo uma função que deve ser do terceirizado.
Eu quero perguntar uma coisa. O fato de você atuar com um colaborador terceiro, vocês duas, tá? Até que ponto o teu nível de... O teu é do síndico, não só de vocês duas, de quem está gerindo essas pessoas. Ele te dá um pouco mais, assim, de falar assim... É, eu não vou insistir muito nessa pessoa, não, porque eu já tentei. E, assim, quando você tem o orgânico, você fica... Não, eu vou até a última das últimas hipóteses, vou fazer de tudo. Já quando você está com o terceiro, você fala lá, o supervisor, cara, eu já fiz de tudo. Manda outro. No condomínio, para você ter que fazer conta para mandar o cara embora... É algo, assim, muito mais complexo. Isso até certo ponto influencia a forma desse trato aí diário que você tem com essas pessoas que você atua. Ou você, não, para mim não. Eu vou tratar exatamente do mesmo jeito. Meu nível de paciência vai ser o mesmo. Ou a minha energia vai ser a mesma. Como é que vocês veem isso aí?
Eu vou dar um exemplo aí de condomínios que nós temos terceirizados, como o Jardinatti e o Piazza, que desde que nós assumimos aí, que vai fazer 6 anos agora em janeiro, no Piazza, nós temos o mesmo profissional, o mesmo zelador, que lá é pequeno, né? Então, é somente um profissional. E no Jardinatti...
Orgânico.
Não, ele é terceirizado.
Terceirizado.
Terceirizado. E no Jardinatti, nós temos aí rondas, porteiros, pessoal da zeladoria, limpeza. Então, temos em torno aí de 17 funcionários, tá?
Terceirizados. Os dois terceirizados.
Então, os condomínios que nós temos hoje de prédios são terceirizados. Associação, nós temos terceirizado e orgânico.
Misto, né?
Tá? Então, o que nós temos? É, no Jardinatti, 90% dos funcionários que nós temos estão desde o início do nosso trabalho. Então, o que é importante, que muitas vezes falta, é o desenvolvimento, o acompanhamento desse profissional. Então, cabe também ao síndico visualizar o que aqueles profissionais precisam melhorar e desenvolver, conversar com a terceirizada e acompanhar também como está sendo o coaching, o trabalho desse encarregado da terceirizada para passar as orientações. É, a gente faz muito um trabalho que é muito bacana, motivacional. É, por exemplo, em um desses condomínios a gente tem um valor que a gente recebe mensalmente de reciclado, que não envolve dinheiro do condomínio em si, da previsão orçamentária da prestação de contas. E a gente faz café com a equipe. A gente faz... No final do ano, a gente faz uma confraternização, a gente faz um churrasco.
No meio do ano, a gente tem a famosa feijoada.
Tem o quê?
Fazemos a feijoada.
Opa!
Isso. Opa.
Geralmente, somos nós que fazemos.
É mesmo?
Sim.
Que legal.
Porque daí...
Que satisfação, né? Que é, né?
O prestador de serviço, o
então,
funcionário porteiro...
Então, além de
síndica,
são umas baitas cozinheiras, né?
Cozinhamos
pra fazer pra essa galera toda, né?
Eles se sentem mais valorizados ainda.
É.
Então, como síndicas, pra que eu vou pilhar mais o prestador de serviço, se a gente pode orientar, acompanhar, fazer um ambiente agradável.
O tratamento é igual, não adianta. Não... Até porque eles sentem, né? No caso, se for orgânico, tipo, quando é misto, o próprio funcionário sente. Ele fala assim, só porque ele é orgânico, ele...
Tratado
ele
diferente.
É, né? E eles veem esse tipo de coisa, o tratamento, assim, quando vem de cima, todo mundo fica de olho. Então, fala, por que ele pode ou não posso? Porque eu sou terceirizado, ele não é? Então, a gente procura realmente tratar
inclusive,
da mesma forma.
Eu tenho certeza que alguns deles estão nos assistindo e assistindo vocês, né?
Com certeza.
Então, eles são prova disso, olha, sim, do valor que vocês têm na gestão, da importância que vocês têm
demais
no dia a dia do empreendimento, na valorização que tem. Vocês são a linha de frente. Olha que legal, não é, doutor?
Então, para liderar, a gente precisa conhecer aquela pessoa que a gente está trabalhando.
No mínimo possível, tem.
Né? E para conhecer essa pessoa, você precisa ter uma escutativa.
Tem.
Com certeza. É, nós viemos de um setor de call center que nós sempre escutávamos o seguinte, do líder, tá? Inclusive, trabalhavam conosco ou até acima da gente. Ah, minha equipe é ruim. Não é a sua equipe que é ruim. Você, como líder, é seu dever acompanhar, criar rotinas, cronograma na sua equipe. É criar um ambiente saudável e ser justo. Quando eu digo ser justo, eu vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, eu reuni com a equipe do Jardinatti e todas as equipes. Já quero que o cronograma de férias seja feito em janeiro,
uhum,
dos terceirizados e dos orgânicos. Por quê? Como é importante para o funcionário ele saber e se programar para uma viagem.
Perfeito.
Como é ruim você chegar de um mês para o outro e falar para o funcionário, ô Silvana, você vai sair de férias no mês que vem.
Você já acha que vai ser demitido, né? Você já acha, opa, vai me dar férias e quando eu voltar, o que, é que vai acontecer?
Exatamente.
Tem esse pensamento arcaico, né? É. Porque às vezes não é só uma necessidade da empresa, mas por falta de... Eu acho que por falta de organização da maioria, assim, isso acontece. Sim, sim. E imagine ele trabalhando dessa forma, aí você, na hora que eu voltar, eu tô sem emprego.
É.
Ele nem tira férias direito.
É.
Com certeza. Então, essa questão de justiça... Ela é muito forte para o funcionário, tanto terceirizado quanto orgânico. É você ter essa atenção e mostrar para ele, poxa, ela se preocupa comigo de ter um cronograma do dia das minhas férias. Se preocupa na justiça de não ter o queridinho. É chegar na equipe e falar, pessoal, eu preciso da organização das férias. Vocês precisam me passar os meses que cada um vai sair de férias. Se duas pessoas quiserem o mesmo mês, daí a gente vai precisar do sorteio. Daí, enfim, isso mostra justiça. Então, um funcionário, independente de qualquer setor, ele se apega nisso, que é o quê? Há uma regra a ser seguida para todos, não é? Isso também ajuda a agregar o funcionário, porque isso também cria insatisfação. Cria insatisfação o fato de você sair de férias em cima da hora, é você ter, saber que seu chefe tem uma pessoa mais querida, aquela pessoa saiu de férias que muitas vezes era para você sair de férias naquele período. Eu conheço profissionais que me pontuaram, Karina, era para mim sair de férias no mês que vem. A minha gestora cancelou minhas férias e colocou uma outra pessoa que tem muito menos tempo que eu, sendo que tem afinidade. Então, começa a criar uma coisa de picuinha. Então, uma coisa que a gente sempre
termo
trabalha
exatamente
entre a gente não gosta de picuinha. Nossa equipe não tem, tanto os terceirizados quanto
não tem picuinha, não tem rádio peão.
Não.
É ali, ó.
Em qualquer empresa...
Que tem para resolver, chama as líderes e conversa, né?
A gente está diariamente com todos ali, né? Então, pelo menos o Jardinat, assim, a gente tem a oportunidade de estar sempre com eles. E aí a gente conversa individualmente, para ali o que você está fazendo, você para ali do lado da pessoa ali. E aí, vamos conversar, vamos fazer um bate-papo nós duas aqui. É exatamente para entender esse ponto pessoal, esse ponto. Olha, eu tô com essa necessidade. Olha, eu acho que a gente tem uma sugestão assim que pode... E aí a gente aceita as sugestões porque eles estão ali.
Sim.
Então, a maioria da... Né,
qual a sua sugestão? A cada quanto tempo deve ocorrer essa conversa?
Olha, com a gente é semanal, praticamente.
Nossa, exatamente. Legal, hein?
E, ó, eu penso assim, um líder que fala, como você disse, minha equipe não presta, minha equipe não é legal... Ele tá falando mais sobre ele.
Dele. É o reflexo.
Sobre a equipe dele. É o reflexo do que ele é como líder.
Exatamente.
Né? Se ele não tem uma escuta, se ele não tem um cuidado com aquela equipe dele, então é claro.
Não,
que
legal,
ele
assim, a gente ouve sempre, né, Karine, quando tem eleições, né? Se vocês saírem, vocês levam a gente junto.
Exatamente.
Eles sabem assim, eles. Ah, não, se vocês forem, a gente quer ir junto com vocês. Onde vocês forem, a gente quer estar junto. Então, quer dizer, eu acho que isso é um grande feedback pra gente, pra dizer que o trabalho realmente tá sendo feito de maneira efetiva.
Né? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tive essa sensação quando eu atuei 5 anos consecutivos como síndico lá em Aracaju, que é a cidade que eu morava, tá? E alguns condomínios por onde eu passo, eu também observo isso. E como vocês fazem para lidar, se é que vocês têm isso também na equipe de vocês? Por que, cara, que... Vamos lá, vamos colocar. Eu tenho uma escala 12x36, eu tenho 4 porteiros, né? Ok. Cara, é uma coisa impressionante. Sempre tem um que é o cara, tipo assim... Chegou a encomenda, o cara já te liga, ele não pode te ver passar, ele... Dona Karina, ó, chegou isso aqui pra você, ou então fulano... É aquele cara, aquela pessoa mais proativa. Sempre tem um que se destaca mais.
Uhum.
Como que vocês fazem pra manter? Tentar manter, não deixar que os outros distanciem muito da régua daquele que normalmente ele tá na frente. Daquele ou daquela.
Uhum. A gente faz sempre esse trabalho para que todos estejam aí no mesmo nível. E é claro, é como você mencionou, né? Um profissional sempre vai ter em todos os setores aquele que se destaca e aquele que é um pouco menos.
Mais
né?
acomodado.
Mais
né?
acomodado. É. Então, cabe realmente ao líder alavancar a sua equipe para ter a sua equipe em conjunto. Né? Quando a gente fala de terceirizado, tem um teto de salário. Né? Então, muitas vezes eu não posso aumentar o salário.
Exato,
não
exato.
Posso aumentar o salário.
Isso é regido,
daquele
né?
outro profissional. Porque
regido por uma convenção de trabalho coletiva, né?
É um problema. Mas não é um problema quando você tem um profissional nesse nível diferenciado, que não falta um profissional diferenciado, e que você pode negociar com a empresa, muitas vezes, uma gratificação no final do ano. Então, é algo que também trabalha nessa parte emocional e motivacional.
O funcionário, né?
Exatamente.
O que adianta eu ser legal, proativo, tudo, mas no final eu sou tratado igual a todo mundo, então para que eu vou me... Sim. Querer sobressair ou fazer um pouco mais. A pessoa também vai deixando... Vai se desgastando se você não é valorizado.
Sim, com certeza.
Aí entra no plano de carreira que a empresa tem, um terceirizado, e aí entra a parceria. Fala assim, olha, é hora que surgir um cargo, né, que a pessoa possa ter, se ela tiver pela experiência ou pelo estudo, que ela possa assumir tal cargo, eu recomendo tal pessoa. E ali eu acho que acaba sendo, olha, a síndica me indicou. Então, quer dizer, aquilo ali, o meu trabalho está sendo visto. Porque se eu fui indicado para um cargo melhor, para que eu possa assumir novas funções, ter um salário melhor, com certeza, pela indicação que a gente faz, e as terceirizadas, quando existe uma parceria muito grande, isso acontece. Olha, estou precisando, vou assumir um outro condomínio, e aí a gente vai ter uma troca de funcionários, e aí, bom, eu recomendo tal pessoa. Isso acontece muito, e dá muito certo.
Meninas, acabamos de passar pelas festas de final de ano. Tem alguma sugestão de case de caixinha de Natal para ser um sucesso no condomínio?
A caixinha de Natal, para ela ser um sucesso, o morador, ele precisa entender que realmente ele tem que ter um carisma, uma gratidão, um carinho com os funcionários, né? E para isso, cabe a nós, como a gente já mencionou, o líder, ajudar e dar o suporte para esses profissionais para se tornarem cada vez melhores. E, acima de tudo, respeito, né, gente? Nós necessitamos sempre ter o respeito mútuo. Então, a gente sempre passa isso para os profissionais que trabalham conosco, né? Independente de cargo, hierarquia, da onde a pessoa reside, todas as pessoas precisam ter esse respeito. Iguais, né? Não é porque uma pessoa é mais do que a outra, digamos, financeiramente, que a gente vai tratar diferente. Então, isso a gente sempre fez da mesma forma, né? Então, a gente mostra muito para os moradores e os associados a importância de cada profissional, o quanto cada um deles agrega, o quanto cada um deles faz em demanda, por exemplo, um zelador, uma pintura ou uma manutenção. E nisso que você vai mostrando o quanto cada profissional ele agrega para o condomínio, vai criando, de certa forma, uma simpatia pelos os moradores. Não digo só de caixinha, tá? De caixinha de Natal, de valores em dinheiro. Nossa, por exemplo, o Jardinatti, um condomínio aí que nós temos, como nós mencionamos, funcionários há 6 anos, eles ganharam muitos panetones. O que eu recebi de mensagem de morador, Karina, me passa o nome de cada funcionário. Colocar a etiquetinha para dar um panetone para cada um.
E não é só isso, não. Eles ganham, sempre ganham uma caixinha de bombom aqui para fazer um agrado. Sempre ganham ali um biscoitinho amanteigado que eu vejo os moradores dando para eles, assim, como forma de gratificação.
Sim.
Pelo trabalho foi realizado durante anos. Eles estão sempre tendo essa valorização do morador.
Não é dinheiro, né? Não, é a valorização, é se sentir valorizado, se sentir respeitado, né?
Isso.
Exatamente.
E não é o fato de ser os bonzinhos, tá? A gente sempre trabalha a imparcialidade.
Eu vou falar uma coisa, dentro disso aí que você está falando. Lá, mais uma vez, eu vou trazer o condomínio Parque das Aves aqui para a mesa de novo, né? Porque, assim, eu tinha porteiro que era o bonzinho. O que é o porteiro bonzinho? Não estou dizendo que ele é bobo. É que ele é um pouco mais flexível, ele dá um jeitinho, ele é mais camarada, certo? E, às vezes, até certo ponto, acaba liberando mais do que o que deveria.
Uhum.
E aí eu tenho outro porteiro que é o cara, não, cara... Vou botar o regimento interno. O que não tiver aqui, eu não libero, cara. Uhum. Eu sou 100% regimento interno.
Uhum.
E esse cara, eu gostava muito desse cara, porque ele tinha essa postura, mas de uma maneira coerente, correta, sem ser rígido, sem ser duro, sabe? Mas ele, se fosse fazer uma pesquisa de índice de satisfação, a votação dele, a pontuação, era menor do que o outro, que era mais gente boa. E ele tinha hora que ficava preocupado. Cara... na pesquisa eu não fui muito bem avaliado. Falei, cara, fica tranquilo que eu sei que quem votou negativamente em você foi aquela pessoa que chegou 17h45 para fazer uma mudança que acaba às 18 horas. Lógico, não é para entrar mesmo, porque ninguém vai fazer uma mudança em 15 minutos, né?
Sim.
Então, foram aquelas pessoas que já tentaram dar o famoso jeitinho, e esse jeitinho não foi possível, e aí já reclama que o cara, não, esse cara é chato. Olha o que é ser chato. Cumprir o regimento, fazer o correto, cobrar, conhecer bem ali, né, tudo que deve ser feito e não permitir, né, que o condomínio vá correndo solto. Isso é ser chato, né?
Uhum.
Enfim.
Bem, falando isso, complementando isso, o que nós fazemos é até para dar o suporte aí para os nossos rondos, para os porteiros. Todo condomínio que a gente assume, a gente faz o boas-vindas. Boas-vindas nada mais é que o resumo mesmo do regulamento interno. Boa. E da convenção. Porque a realidade é que a maioria dos moradores não vai ler toda
a
convenção.
Muitos deles nem sabem. Nem qual é a administradora que tem no seu condomínio. Eles não,
não
sabem.
Vai.
Alguns deles, né?
Não vai. Então, a gente coloca ali os artigos certinho do regulamento, da convenção. Por quê? O que a maioria dos moradores acham? Ah, você está inventando uma regra.
Eu quero saber
você
onde
está
escrito
isso. Você quer ser mais do que
isso.
Eu.
Está aqui, ó.
Exatamente.
Você recebeu, então, o momento que você pegou o contrato, você teve esse...
Quero saber onde fala de piscina. Você fala artigo tá tal, página tal, tá aqui tudo bonito, tá, né? Aqui.
Com certeza. Inclusive, no final do ano que nós tivemos uma reunião com os moradores até pontuaram assim, Karina, mas por que que a piscina tá tão quente? Por que que a piscina até as 8 horas, não é até as 10? Então, porque está aqui no regulamento interno, artigo tal, que foi aprovado em assembleia.
Não sou eu que quero, né?
Eu não tenho voto, quem tem voto é vocês, e o que a maioria aprovou, decidiu, e eu tenho que acatar. E a mesma coisa é a portaria. Então, a gente trabalha muito nessa questão de fazer um resumo do que é o boas-vindas, para auxiliar o morador quando ele entra no condomínio, e também o porteiro, porque são coisas rotineiras. O condomínio e a associação, eles geralmente ele vive num círculo das mesmas situações. Muitas vezes é um oficial de justiça que quer entrar no condomínio, na associação, para fazer alguma apreensão, ou alguma questão de mudança, igual você mencionou em relação ao horário, como outras questões de regras também.
Nós temos então, muitas coisas parecidas entre o condomínio e a associação, mas o que você pode pontuar que você fala assim, oh, isso daqui é bem diferente. Isso daqui, eu como síndica, posso ter essa autonomia, mas enquanto gestora ou quanto gerente, eu já não consigo. Uhum. O que a gente consegue assim diferenciar?
Bem, a associação, a diferença de associação para condomínio, a maioria dos condomínios é prédios, né? Dificilmente você acha um condomínio de casas. Tem condomínios de casas, mas a maioria
é bem pouco, né?
Muito pouco. A maioria é a associação. Uhum. E sendo associação, as ruas são públicas. Então, a pessoa tem acesso com uma simples liberação de um documento dela, né? Acesso às áreas. E já no condomínio, não.
Uma pessoa que você fala, uma pessoa externa.
Externa, exatamente.
Que não é morador. Né?
Uma pessoa que não é morador,
que
não é
tem
um
nenhum vínculo, que não foi
não
convidado.
Ela não pode ser barrada. Eu gostaria de entrar e conhecer o condomínio.
Associação.
Associação, né? A gente não pode falar, não, você não pode entrar. Ah, por exemplo, condomínio, você vai fazer a liberação, você vai em qual local?
É diferente.
A abordagem é diferente,
né?
Exatamente, eu já não preciso fazer esse tipo de pergunta. Qual é o morador que você vai? Qual é o apartamento
Quem
que você
autorizou,
vai?
Né?
Pois é, eu já não preciso disso.
Vou fazer a pergunta do condomínio chato. Onde é que está escrito isso, que qualquer pessoa tem acesso a qualquer associação?
Na legislação municipal, inclusive.
Exatamente.
Então, essa é a resposta que temos. Não, mas é porque
desde
essa é a pergunta
que
o associado vai fazer,
sim,
né? Que, no caso, a gente está fazendo o parâmetro com o condômino, né?
Com certeza. Uma pessoa quer entrar, eu só preciso pegar logo os dados dela, porque é para a segurança da associação.
Pelo menos que pergunta, o que você quer? Alguém vai querer entrar na associação, tem que ter um... Por que você quer entrar, né? É uma coisa assim...
E aí o documento,
poxa, é
chato, a foto,
né,
da pessoa...
Não, vou entrar porque eu quero.
Quer conhecer, ele tem.
Eu quero dar uma volta, me deu vontade de passear de carro aqui dentro da sua associação, olha só.
Ele pode ter o acesso, entendeu? É a diferença de um condomínio, que não, você não vai entrar. Por quê? Porque ninguém liberou.
Exato.
Você não é proprietário, não conhece ninguém, não vai visitar ninguém, eu não tenho uma autorização para te deixar entrar, você não vai entrar.
Exatamente.
Exatamente. E se você não cumpre as regras aí da prefeitura, enfim, como uma associação, você corre o risco aí da associação se tornar aberta e você não ter a possibilidade, como já aconteceu em associações aqui em São José dos Campos, que eram portarias, depois virou portaria virtual e hoje são abertas, né? Isso vira um problema, né? Tanto para o associado quanto em valorização do imóvel.
Isso, ia tocar nesse aspecto.
Valorização, porque daí ele pensa, poxa vida, eu quis morar num local onde havia uma segurança, onde eu me sinto mais seguro com uma portaria. Então, tudo isso a gente tem que fazer muito bem feito para não ter problemas aí com a prefeitura.
Eu vou pegar em um ponto que você falou lá no começo, fazendo um gancho com isso que você acabou de falar. Lá no começo, você falou assim, num primeiro momento que você estava se apresentando, nós tiramos, o termo foi esse que você usou, tiramos a construtora, certo?
Sim.
Aí eu quero que você, por favor, explique o que é de fato esse tirar a construtora.
Uhum.
Que ela tinha, naquele momento, ainda tinha uma quantidade de unidades que fazia com que ela tivesse muito voto, era isso. Como foi esse tirar, tá? E trazendo para o lado da associação. Se fosse uma associação, juridicamente falando, você, a mesma situação que você conseguiu com a construtora, você teria conseguido se fosse uma associação?
Tá, vamos lá. É, quando um condomínio ou uma associação ela é feita, quem é o primeiro, digamos, comandante do navio, digamos assim, né, da associação do condomínio, é a construtora. Né? E ela acaba fazendo a convenção, o estatuto, conforme o que é melhor também para ela.
Puxando, né, também para o lado dela.
Puxando para o lado dela. 100% praticamente em relação a isso. E o que aconteceu? Esse condomínio, que eu comecei como síndica moradora, essa construtora já estava há 5 anos, já como administrativa, né, na parte administrativa do condomínio. E muitas coisas não eram claras para a gente. Aumento de taxa da previsão, valor da previsão orçamentária, o aumento, o que era feito.
Mas deixa eu entender, não, mas por que ela estava assim administrando, já que ela não é administradora? E,
a construtora,
qual motivo ela estava administrando?
Ninguém quer assumir como síndico.
A construtora, ela tinha
os moradores, que nós temos um síndico e podemos fazer uma...
E o condomínio legalmente constituído com o CNPJ está com tudo certinho, né? Sim. Ou não?
O que acontece? A construtora, ela tinha um síndico, porém esse síndico era de São Paulo. Então ele não sabia o que acontecia na rotina do condomínio em si. Então essa construtora, ela já tinha um síndico administrativo, que era de São Paulo, e ele tinha toda a fatia, ele, digamos, de todos os condomínios que essa construtora tinha, que era um projeto da prefeitura com a Caixa Econômica.
Entendi.
Então, como era um síndico não atuante, porque ele não estava próximo, não tinha como...
Nem na cidade ele morava?
Vinha, não morava, era em São Paulo.
Era
então,
um
só,
síndico Gasparzinho.
Então, a gente via assim, o síndico no período de assembleia.
Então, para ser reeleito.
Não só para ser reeleito, para colocar taxa extra, para aumentar o condomínio com a previsão orçamentária, que tem que ser feita até março. Então, isso vinha acontecendo e chegou num estágio que a gente começou a observar que... É a questão que a gente sempre fala, que é a valorização do imóvel, né? A gente precisa assumir isso, não dá mais para esperar mais. Então, todo ano tem eleição de síndico nesse condomínio, que é anual, em outros condomínios são 2 anos, e daí a gente preferiu aí optar pelo um síndico morador. Daí nessa eles pediram o meu apoio. A construtora não tinha...
Não
tinha unidades.
Nossa,
tá?
Ela ainda tinha toda essa influência, né?
Não tinha unidades. A questão é que não tinham pessoas, não digo só preparadas, mas dispostas, né? E muitas vezes com receio de assumir. Como que eu vou fazer se às vezes eu não estou preparado o suficiente?
Aí você falou assim, de mandato de 1 ano ou de 2? Dá para mostrar um bom trabalho em 1 ano?
Olha, eu digo que quando a situação está muito feia, é mais fácil de você mostrar o seu trabalho.
Foi o caso quando você assumiu logo com o síndico pela primeira vez, né?
Sim. É muito mais fácil você mostrar o trabalho quando a situação está feia e você começa a organizar a casa, do que um condomínio que ele já está organizado e você vai fazendo uma coisa ou outra de melhorias, planejamento, enfim. Mas fica muito visível. Em 1 ano a gente fez muita coisa. A gente tirou a portaria física, a gente colocou uma portaria virtual porque não tinha como. O condomínio estava degradando, a inadimplência estava grande, tem que fazer um trabalho com os inadimplentes. Os inadimplentes, eles precisam ser cobrados,
sim,
né? Eles precisam ser provocados ali, no sentido que, se você não pagar, vai perder seu imóvel. Então, uhum, tudo isso é importante. É um CNPJ, né? Então, ele precisa ter o seu valor mensal ali para pagar a sua receita, para ter o pagamento aí dos seus custos. Então, quando você tem um condomínio realmente muito devastado, é muito mais fácil de você, uhum, resolver. Porque, concordo, você chama os moradores e coloca na mesa o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu fiz como síndica moradora é fazer um checklist. Verificar tudo que não estava de acordo. E uma das coisas era a parte do AVCB. Estes extintores que estavam muito vencidos.
Seguro, existia lá seguro?
É, Tinha seguro.
Tinha, mas não valia de nada, né? Se não tem uma VCB, não vale de nada.
Exatamente. Sem uma,
não tem cobertura.
Vencido, padrão, né? Ou não está de acordo. Então, quando você chega nos moradores e tira das suas costas a responsabilidade e coloca para eles, olha, a nossa situação é essa. Você chama todos e faz uma reunião e coloca, que eu sempre falo, é a comunicação. A gente vai trabalhar em melhorias e pontuando o antes e o depois. Daí é diferente. Numa assembleia, não ter aquele bate-boca, porque ele sabe do enredo desde o começo do seu mandato de como é feito.
Aí eu vou perguntar uma coisa assim, bem particular do mundo feminino. Jornada dupla, tripla, né? Vocês me disseram que tem filhos, tal, conciliar tudo isso com a questão de ser mulher e o preconceito. Isso aconteceu ou acontece ainda com vocês nesse meio?
Quer falar, Mônica?
Arrebenta, Mônica, vai lá.
Pelo menos para mim foi muito pouco. Vivenciei, assim, talvez uma questão de morador apenas, assim, mas foi com morador, não foi nem com...
Prestador,
com não.
Nem colaborador.
Não, porque assim, eu acho que quando você, desde o começo, desde quando você é clara e trata as pessoas com respeito, isso vem. Não adianta a gente querer... Né? Não existe, quando não existe arrogância, não existe a... Porque tem gente que chega lá, já chega com dois pés no peito em cima de outras pessoas, já chega com uma cara brava, já chega... Aquilo tudo vai assustando. E aí as pessoas vão criando aquele ranço dos outros. Mas quando você chega de peito aberto, olha... A gente sempre falou, estamos aqui para agregar, estamos aqui para ouvir vocês, nós estamos aqui para juntar, fazer uma junção mesmo, entre parcerias mesmo, assim. Então, quando é tudo muito claro, dificilmente a gente encontra esse tipo. Eu, pelo menos, não.
É, eu também não tive muitas dificuldades nesse sentido. É como a Mônica mencionou, quando você mostra conhecimento e você mostra para a pessoa que você tem habilidade daquilo que você conduz do seu trabalho, é diferente. Então, por exemplo, hoje nós temos, inclusive, funcionários, 90% dos nossos funcionários são homens, né? Então, muitas vezes, para um homem receber ordens de uma mulher, é difícil. Então, a gente faz de uma forma tão natural, um trabalho tão em conjunto, em parceria, que é algo que é participativo, que o foco total é que a gente atinja a qualidade, a excelência em relação ao trabalho de cada um. Por exemplo, nessa associação, porque os condomínios que eu cuido hoje são todos terceirizados, né? Eu e a Mônica. A associação que a gente cuida, 90% dos funcionários orgânicos são homens. Porque são jardineiros, são zeladores, pessoal da manutenção. Os que são mulheres é do administrativo e da limpeza. E o restante são homens. Então, o que a gente faz? A gente trabalha junto, em conjunto. A gente não mostra que a gente é melhor que ninguém. A gente escuta muito a voz deles, né? Porque eles estão no dia a dia da rotina ali. Então, é algo compartilhado. Então, semanalmente, a gente cria a rotina de cada profissional. Então, nós sabemos de cabeça o que cada profissional faz semanalmente.
Mas vocês acham que essa cena condominial, questão das mulheres estarem ganhando espaço, isso tem muito a ver com essa escuta, com esse trato, ou é relativo?
Não tem. A mulher, ela tem um ouvido ativo muito mais sensível do que o homem. Né, às vezes a gente vê assim, a mulher tem aquela questão de TPM, tem aquela questão de estar naqueles dias, então ela fica um pouquinho mais para baixo, ela fica um pouquinho mais. Tem pessoas, mulheres que ficam mais reservadas. E aí o homem fala assim, nossa, mas o que aconteceu com fulano que fulano não tá desse jeito? O que aconteceu com tal pessoa? Ela tá naqueles dias, a gente tem que tentar entender que não é uma coisa que eu queira ficar, e muitas vezes é uma condição que a própria situação realiza, né? E aí o homem falou assim, é frescura. Não, aí você explica, não é uma frescura. Você não passa mal? Então a mulher, ela tem esses períodos, aí a gente, né, com aquele jeitinho de mulher, tenta explicar. Mas homem, a maioria dos homens não entendem essa questão, assim. Principalmente nessa questão muito particular feminina, né? E aí acho que é assim, porque tá enrolando para fazer serviço. Porque tá... faltou porque a frescura de mulher. Não, a gente tem. E aí a gente tenta ouvir esse lado. E o homem já não tem tanto tato. Pelo menos a maioria. Não estou generalizando, claro que não.
Sim, sim.
Mas a maioria dos homens não tem tanto tato para lidar com esse mundo feminino como de mulher para mulher, né?
Deixa eu fazer mais uma pergunta. Para vocês, é importante, para vocês, para as duas, tá? Onde é que mora a tua reeleição? Para vocês, vocês entendem que é importante que a sua gestão tenha alguma marca específica? Ah, eu... Vamos dar um exemplo. O parque estava deteriorado. Não, é essa síndica Mônica foi a síndica que atualizou o parque, ganhou toda a criançada, ganhando a criançada me ganhou, porque tratou meu filho bem, está me tratando. Para vocês é importante que na sua gestão, durante o teu período de gestão, tenha um marco que seja caracterizado como para associar com a tua imagem, ou definitivamente não, nada mais do que aquilo que realmente, né, é o que se espera de você, que é fazer o rateio das despesas, pagar os tributos em dia, fazer o que tem que ser feito. Isso, por isso, por si só, já te garante a reeleição, ou você precisa realmente dar um algo a mais para que você tenha chance de se manter ali, perdurar. Até porque você pode falar isso com muito conhecimento de causa, porque você falou o condomínio que você tem mais tempo. Quanto tempo você já tem?
6 anos agora em janeiro.
6 anos, ou seja, algumas reeleições lá, né? Então, onde que mora o sucesso dessas reeleições?
É, em primeiro lugar, é a dedicação, né? E quando a gente fala de dedicação, isso tem que ser muito visível para o morador, né? E quando envolve dedicação, essa parte de comunicação, de planejamento, de esforço, é muito em conjunto. Quando nós assumimos, por exemplo, o Jardinate, nós tínhamos um problema lá, que a caixa d'água, ela estava, a parte de permeabilização precisava ser feita, e não tinha uma caixa auxiliar. Daí, toda vez que acabava a água, obstruía o encanamento. O que, que nós fizemos? Qual foi nosso trabalho quando nós assumimos lá? Inadimplência, era alta. Porque era igual Casas Bahia. O morador pontuava, eu só posso pagar em 20 vezes. Mas não pode ser assim.
É.
O condomínio, ele tem que ser prioridade para o morador,
para o
proprietário. Porque a gente precisa desse dinheiro para manter as custas mensais do condomínio. Então, a primeira coisa que nós fizemos, fazer uma reunião com o conselho, a gente precisa definir regras de quantas parcelas a gente pode fazer. O condômino, ele tem que entender que a taxa condominial é extremamente importante. Resumindo, tá, gente? Em um ano, a gente conseguiu arrecadar, eu digo que é o nosso case de sucesso, a nossa marca tem outros também, mas sempre quando me falam disso, é o que vem na minha cabeça em primeiro lugar. Em um ano, a gente conseguiu arrecadar R$100 mil a mais.
Oh, que legal.
E com esse um ano, a gente fez uma caixa auxiliar que chamava Bypass, né? A gente não gerou taxa extra e utilizou do dinheiro
de inadimplência,
né? De recurso próprio.
Eu acho que o case nosso é exatamente esse. É fazer com recursos e não gerar taxas extras. Acho que é o que a gente que, mais...
Ô palavrinha que é difícil de ser compreendida lá na hora da assembleia,
certeza.
Né? Chegar, olha, vamos precisar de uma taxa extra para tal coisa. Nossa, é duro, né?
É.
A gente evita taxa extra porque, principalmente no período da pandemia, tudo inflacionou, né? Todo mundo ficou um pouco quebrado de alguma forma. Então, o que a gente pode fazer de um trabalho assertivo e saudável, sempre pensando na parte financeira, é importante, evitando taxas extras, né? A gente sempre coloca numa previsão orçamentária todas as manutenções que nós temos que fazer, mas colocando sempre um reajuste o mais justo possível, né? Não sendo algo exorbitante, porque senão o morador ele não vai conseguir pagar o condomínio e isso vira uma cadeia, então é problemático.
Vocês trabalham assim, as duas na mesma linha ou não? Eu trabalho mais com o burocrático e eu mais atendimento. Como que é essa divisão, se é que tem uma divisão?
Eu posso dizer que eu sou mais operacional, né?
Sim, com certeza. Muito.
A Karina é mais administrativa, mais parte burocrática do...
Exatamente.
Eu já sou mais a operacional.
Aí se completam, né?
Exatamente.
Uma tem mais uma linha.
É.
Exatamente.
Ó, eu vou trazer uma pergunta que eu vou agora apertar o cinto, tá bom?
Ok.
É legal que a gente tenha esse tipo de pergunta aqui, porque o público gosta disso, tá? O público que acompanha a gente sabe que a gente traz umas perguntas assim, que é o que gostaria de ser perguntado e ninguém nunca teve coragem de fazer. Não se preocupe que não é extremamente polêmico, não. Mas, assim, é algo bem legal, é algo que realmente vai agregar muito valor à nossa conversa aqui. Vocês têm a sensação, vamos lá, pegando o seu histórico de vocês. Você me falou, olha, comecei no condomínio popular, depois você teve uma experiência muito bacana, e aqui a gente, né, exalta nosso querido amigo Ademir, né, que te deu a oportunidade a você, mas porque você estava preparada para aquela oportunidade.
Com certeza. Uhum.
Enfim, né, que veio esses, vamos dizer assim, essas ascensões, né?
Uhum.
Tanto ascensão em tamanho de condomínio, quanto ascensão em tipo de público que atende, chegando até uma das principais associações, se não a principal, né? Aí, que, aí vai só aumentando o tipo de público.
Uhum.
Seguindo esse raciocínio. É uma pergunta, não uma afirmação. Mais uma vez, eu enfatizo, tá? Enfatizo. Quando você chama um prestador, vamos lá, para alçar no empreendimento, no primeiro empreendimento, poder aquisitivo menor, e você chama o mesmo prestador para alçar no condomínio do poder aquisitivo melhor,
uhum.
maior, vamos, não vou chamar de melhor, maior, né? São classes sociais diferentes.
Sim.
Você já chegou a ter a sensação, mais uma vez enfatizo, é uma pergunta e não uma afirmação.
Uhum.
Você já chegou a ter a sensação que para o condomínio, ou nesse caso a associação, que tem um poder aquisitivo maior, o valor do orçamento também acompanhou isso? Tipo assim, ah, porque ali eles estão cobrando um valor normalmente maior do que o que normalmente cobraria. Você tem essa sensação que o prestador ele também te olha diferente quando fala, quando você fala que o orçamento é para aquele lugar? Eu te falo, em Aracaju tinha um condomínio que morava as principais pessoas, ainda existe esse condomínio, obviamente, as principais pessoas de cidade, desembargador, prefeito, governador e tal, cara, o pessoal desse condomínio, a zeladoria, a gerência, pedia uma cotação, dava as características, mas ele não falava qual era o nome do condomínio.
Uhum.
Porque isso lá em Aracaju acontece até hoje, tá? Quando falava que era, não vou falar o nome do condomínio, sabe, pra evitar esse tipo de coisa, mas quando era pra aquele condomínio, minha Nossa Senhora, cara, tudo disparava. Vocês já tiveram essa sensação?
Isso é verídico, tá? Mas o que é importante, até nesses anos aí de trabalho como síndica profissional, nós duas, é sempre importante, antes de você mencionar a associação, o condomínio, sendo de baixo ou de alto padrão, qual o valor unitário do porteiro, do ronda, enfim, para você, e depois pegar o orçamento como um todo. Né?
Tá bom.
Porque se você realmente, se você colocar, por exemplo, a gente cuida de associações de altíssimo padrão. Acontece muitas vezes de prestação de serviço que nós precisamos de uma confraternização de final de ano dos funcionários, que acaba fazendo com um valor diferenciado, porque é aquela associação de alto padrão. Então, é extremamente importante, quando é nesses casos, não mencionar o condomínio ou a associação, para seguir o padrão de valores.
Lógico que aí tem coisas que não tem como você orçar sem lugar, calcular. Tem situações, né? Mas tem situações, não. Você fala assim, eu preciso de tantos tapetes personalizados do tamanho XYZ.
Uhum.
Não precisa a pessoa ir lá para, né? Enfim, você já tem lá o termo de referência, você tem o modelo, tem a marca que você quer, você tem tudo, a pessoa dá para fazer um orçamento. Dá ou não dá?
Com certeza.
Agora, tem situações realmente que a pessoa tem que ir em loco, tem que fazer uma medição. Às vezes, o olhar de quem fez o termo de referência não tá tão correto assim. A pessoa pode falar, olha, com todo respeito a esse termo de referência, mas na minha opinião, essa quantidade de câmeras que foi alocada aqui, se eu colocasse uma ou outra com tal angulação, eliminaria nessa... Enfim, a pessoa vai trazer o argumento técnico, não é verdade?
Com certeza.
Então, isso aí pode acontecer também, né?
Sim.
E a outra pergunta que eu quero fazer para vocês, a importância do procedimento operacional padrão, que chamamos popularmente de POP. Como que vocês fazem para... Como vocês têm isso implementado nos condomínios de vocês, para escrever esses procedimentos? Lógico, vocês trabalham com terceiros, né? No caso, como vocês fazem para pedir isso aos terceiros? Porque, afinal de contas, a importância para quando tiver essas mudanças aí de equipe, de escala, às vezes o outro sai de férias, para não ter que começar o processo do zero. Como vocês lidam aí com esses POPs?
Eu ainda vou pegar complementando.
Manda lá.
Cada, talvez, né, vocês tenham aí prestadoras de serviço diferente. Cada uma apresenta o seu POP e você fala assim, olha, eu gosto desse aqui.
Você trabalha assim, mas aqui no condomínio precisa adaptar com esse outro jeito. Vamos tentar chegar no consenso. Dá para fazer isso também?
Como a gente mencionou desde o começo do papo, o nosso trabalho sempre é em parceria, né? E cada condomínio, cada associação tem o seu perfil de morador,
sim,
de convenção, público, de estatuto. Né? Então, a gente tem que seguir conforme aquele modelo. Então, o que a gente faz quando a gente assume um condomínio ou uma associação? É cobrar dessa empresa prestadora de serviço um manual de usuário. Daí, em cima desse start, esse manual de usuário, a gente vai complementando até chegar no ideal, de procedimentos de trabalho. Por quê? É normal um funcionário ficar doente,
sim,
se afastar por férias e vai assumir uma outra pessoa que muitas vezes, desculpa o termo, cai de gaiato ali na situação. Então ele não sabe os procedimentos, ele não sabe como funciona o dia a dia.
Ele não pode se sentir um cego no tiroteio, não pode.
Então ele precisa de um manual do usuário, um manual de procedimentos do condomínio ou da associação.
Sim.
Porque ele vai cair de gaiato ali naquele condomínio, na associação. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto com a empresa prestadora de serviço. Faz o manual
do
usuário, mas sempre em cima da convenção, do estatuto. Vou dar um exemplo dessa associação, que a gente é muito questionado em relação a isso. No estatuto dela, o prestador de serviço, ele não pode, se ele estiver dirigindo, ele não pode entrar na associação CNH que esteja com a validade. Então, isso, por exemplo, precisa ter no manual de usuário, porque é algo que ele vai ser questionado. E qual que vai ser o prestador? O que o prestador de serviço vai pontuar para esse terceirizado? Mas na onde que está escrito isso?
Uhum.
Daí que você,
aí vem a famosa pergunta.
O artigo
onde está escrito,
X,
né,
da convenção ou do estatuto, que seja a associação, me coloca como regra que não pode entrar prestador de serviço ou morador que seja
com a CNH vencida.
Com a CNH vencida, porque é um problema para nós. Está isso, é regra, a gente tem que atingir isso. Então, quando você faz um manual de usuário, você cria um norte de procedimentos e você dá mais segurança para o seu porteiro, para o seu ronda, porque ele sabe o direcionamento. Ele sabe que aquilo não é no achismo, e sim de regras, de artigos que foram criados lá atrás.
E aqui vai uma dica extra para você que está lá fazendo esse filtro. Não basta ter só uma CNH com a data válida, um exemplo, até 2027.
Uhum.
E se o cidadão em um ano tomou não sei quantas multas, está com a carta suspensa, ele te apresenta, tá aqui minha CNH, uhum, vale até 2028, mas ela tá suspensa.
Uhum. Então, mas aí também não cabe ao condomínio verificar isso.
Então, se mas assim, mas foi efetivo? Ele tem que consultar online, porque se apresentou o documento, mas está suspenso, não está valendo o documento. Não tem validade no documento que está suspenso.
Não tem poder de polícia para isso. Se ele pediu, apresentou o documento, ela, sim, não tem que verificar.
É o que eu estou pensando aqui, que ela está falando de ter um documento válido. Se o documento, não é o fato do documento ter uma validade ativa, que o documento está válido, não é verdade?
Mas aí eu, sim, vou entrar nessa aqui, ó. Então, todo condomínio que pede para você apresentar um RG, ele vai ter que fiscalizar se esse RG é falso ou não?
É isso, daí eu digo que são
as brechas.
É a segurança
do condomínio, a segurança.
As brechas dos estatutos e das convenções,
sim,
feitas lá atrás.
Sim.
Porque daí eu não tenho argumento para pontuar que num segundo passo, se você tem a CNH com a validade e se não houver a opção de suspensão. Por mais que ele pontue, ela está suspensa, mas na convenção, no estatuto, não diz nessa situação.
Não entra nessa entrelinha, né?
Ele deveria orientar.
Como prestador. Ali é uma segurança de que ele está cadastrado no sistema e eu tenho como localizar ele caso aconteça alguma coisa dentro do condomínio. Mas que vai deixar, vai impedir
outra,
que ele preste
o problema, nesse caso, não é do condomínio, né? Porque se a pessoa está com a CNH, que embora esteja válida, esteja suspensa, e ela está circulando, é por único. A pessoa está ciente do que está fazendo, né?
Com certeza.
E aí a culpa não é do condomínio nesse caso, né? Sim.
É uma questão de segurança. A gente não tenta não dar aquele famoso jeitinho brasileiro. Existem certas coisas. Quando a gente fala de segurança, tem que ser uma coisa exata.
É.
Então, assim, não pode? Olha, você me desculpa, não pode entrar com RG, por exemplo. Ah, mas eu sou prestador. E aí vem todo aquele argumento. Aí o meu porteiro, ele é chato. E aí, o que acontece? E aí, onde a gente também
ele
ganha...
Chato, ele é correto,
ganha,
exigente.
Exemplo que eu trouxe aqui, né?
São poucas as pessoas que falam, que eu tenho esse olhar de
que não reconhece desse jeito,
que ele é
chama
correto,
de chato, né?
Ele, mas o cara foi chato. Não, ele não foi chato, faz parte da regra. Você quer que eu cumpra a regra ou não quer? É pra sua própria segurança.
O que a gente sempre conversa, né? Deveres e direitos. Então, muitas vezes, o morador ou prestador de serviço, nós, seres humanos em si, a gente vê muito os nossos direitos e não vê os nossos deveres. Então, nós, no cargo aí como síndico profissional, eu e a Mônica, o nosso dever é o quê? Mostrar para o morador, para o proprietário, o associado, o condômino, que seja, um norte de como está ali a convenção, o estatuto, o regulamento interno. E dar esse suporte para os nossos profissionais, terceirizados ou orgânicos, né?
Porque eu vou falar assim, né? Talvez seja uma realidade também no condomínio de vocês. Não sei se são condomínios novos. Muitas vezes a convenção te dá um norte, mas às vezes ele está tão bagunçado, tão
desatualizado,
tão fora da realidade, que ele acaba atrapalhando o trabalho do síndico.
Ou muitas vezes ele tem um artigo apontando uma regra e na convenção, no artigo mais para frente, ele coloca uma outra situação que aquela regra não... Você contradiz, exatamente.
Famosa daí, convenção copiar e colar, né?
Exatamente. Daí precisa fazer uma...
Ou então abrir brechas para outras, né? Aquela questão de dupla...
Interpretação.
Né? É. Daí precisa fazer uma convenção, um estatuto novo. Eu fiquei durante 2 anos na implantação de uma associação, que é a associação que hoje eu tenho residência lá, né? E no início. Então, a gente assumiu uma diretoria, um conselho. Eu falei, vamos começar desde o início... Bem feito, vamos fazer bem feito. E nós mexemos no estatuto, fizemos regulamento interno, mas tudo em conjunto com os associados. Tudo com enquetes, enfim, com tudo que era ideal para o associado se sentir participativo, para a gente colocar as regras que ele entendia que eram o melhor no corpo ali do esqueleto, tanto do estatuto quanto do regulamento interno. Então, quando começa uma associação ou um condomínio, é extremamente importante já fazer essa mudança de estatuto, de convenção, regulamento interno.
Eu vou apimentar, já que você gosta. Vocês falaram muito sobre escuta, escutativa, falou agora de enquete. Qual é o meio de comunicação viável para um condomínio ou para uma associação? É o grupão ou qual é o meio melhor para ser utilizado?
Eu falei isso em dezembro para um morador. Ele até me questionou: Karina, você não vai entrar no nosso grupo de moradores? Quando você entra no grupo de morador, hoje nós estamos tão assim na tecnologia, e a gente hoje é tão imediatista,
sim,
que a partir do momento que o morador coloca uma mensagem no grupo de WhatsApp, você ele quer a resposta na hora.
24 horas para ver tudo aquilo.
Exatamente. Daí o que eu pontuei para esse morador: eu não sou administradora de grupos, eu sou administradora de condomínios. Então, nós temos os canais para passar todas essas informações para os moradores associados. Como? Nós temos o grupo de comunicados com uma pessoa administrativa, que sou eu e a Mônica, que passa os comunicados, o antes e o depois das manutenções que nós fazemos. Isso é colocado também via e-mail para os moradores. Tá? E o plantão também. Nós fazemos um plantão de atendimento, porque tem moradores que gostam de visualizar por um grupo de comunicados, tem outros moradores que quer vir conhecer você pessoalmente, quer tirar sua dúvida,
sim,
quer você próximo. Muitas vezes a gente lida com moradores carentes que está passando
por uma
situação. Mas você pode
fazer pelo aplicativo. Mas ele quer estar lá, sentar, olhar para você e falar: olha, mas e isso aqui? Ele só quer argumentar.
Atenção,
ele
dizer
só quer
que ele está sendo ouvido.
Ele
está
carente, está carente, né?
Exatamente.
Não, porque às vezes você está no grupo e às vezes assim, você está aqui num bate-papo com outra pessoa e está ali no grupo. Aí você não presta atenção nem com a pessoa nem no grupo.
É.
E aí quando você está no tete-a-tete com outro, você tem a certeza de que você realmente está sendo ouvido.
Uhum.
Porque de verdade você está ali no olho, no nada melhor
exatamente
do que olho no olho.
E o trabalho precisa ser em conjunto com os moradores, em relação a reuniões, plantões, comunicados, com as crianças. Porque eu foco bastante nas crianças. Porque, por exemplo, agora no período de férias, a gente foi criança, a gente apronta também, né? A gente aprontou. E as crianças aprontam também. Né? Então, a responsabilidade do pai em relação a essas crianças, muitas vezes a gente faz gincanas, faz algumas coisas, a gente vai fazer Olimpíadas de
férias.
Você
me fez lembrar de uma coisa que eu falo para as minhas, principalmente para a mais velha. A pequena ainda não consigo falar isso, que ela é muito novinha. Fazer 3 anos. Eu falo pra ela: você nunca esqueça que eu já tive a sua idade, eu sei como você pensa e o que você tenta fazer pra enganar o seu pai, não é verdade?
Verdade, muito verdade.
Com certeza.
Esse período de férias, a gente tem um grande... E é difícil, eu falei, como a gente lida com a educação e mexe com o filho, nem o pai quer ouvir reclamação do filho, né?
É.
E aí, só que assim, a criança tá ali, tá longe do pai. O jardinete, a gente tem essa, que é uma questão, é muito grande na nossa área. Então, assim, realmente as crianças se perdem do olhar do pai. E aí a gente tem algumas situações que aí a gente tem que fazer um jogo de cintura
Tem condomínios que coloca isso na convenção, no regimento, falando, né, que crianças menores de tal idade, elas não podem circular livremente no condomínio.
A gente,
né,
nem precisa também usar a convenção nem o estatuto. Né?
Sim,
o
sim.
ECA,
é o ECA.
Sim,
perfeito,
isso.
Perfeito.
Mas, como criança é criança.
É, com certeza, com certeza.
E aí o pai acha que aí, né, entra a nossa gestão ali grande de que a responsabilidade é do condomínio.
Exatamente.
Além de tudo, babá.
Uhum.
Meninas,
mais ou menos isso.
Eu falei pra vocês que aqui o tempo não passa. Ele voa. Olha quanto tempo de programa nós já temos.
Nossa.
Tá? Passa muito rápido, realmente.
Com certeza.
Eu vou agradecer os nossos patrocinadores enquanto vocês bebem uma aguinha. E aí, enquanto isso, a doutora Capelazzo vai ver se ainda vai trazer mais alguma pergunta, ainda caberia, caso ela queira, tá? E voltamos com a pergunta para o gênio condominial e as considerações finais. Combinado?
Ok.
Bom, eu vou agradecer em especial aqui o nosso oferecimento do Grupo Ouro. Grupo Ouro tão presente nas associações, condomínios, né? Grupo Ouro que atende alguns desses condomínios também, associações, enfim. Hoje é a empresa mais presente aqui nos condomínios do Vale do Paraíba, tá? Mais de 30 anos, fundado pela nossa querida Luzia Gazeta, que faz a diferença. E ela não faz a diferença, não é só nos condomínios, né? Ela faz seleção também para as maiores indústrias. Estamos numa região, você que não é da região, você que começou a acompanhar aqui o podcast da região do Vale do Paraíba, estamos em uma das regiões com alguma das principais indústrias, empresas. Então, aqui é uma região extremamente pujante. E o Grupo Ouro já empregou, né, ou já fez a seleção a mais de 130 mil profissionais, tá? Tanto para os condomínios quanto para essas empresas, tá, gente? É um orgulho muito grande. Eu falo que é uma prestação de serviços público, né? Uma prestação pública. Então, o Grupo Ouro faz aí diariamente, em dias úteis, né, de segunda a sexta, a live Oportunidade de Ouro. Acompanhe lá no Instagram do Grupo Ouro. É muito legal, gente. Uma baita de uma prestação de serviço. Ela faz uma live para divulgar. Olha, empresa tal, está contratando tal perfil, a gente precisa sim. Então, ela fala das características. Imagina você assistir uma live e dela já sair assim com uma oportunidade ali que você estava buscando e que você não sabia. E ali, interessado, obviamente, você vai se candidatar e quem sabe poderá aí estar empregado, tá? Então, gente, Grupo Ouro está abrindo unidades também em Taubaté, Lorena e Mogi das Cruzes, além desse amplo destaque que já temos aqui em toda a região do Vale do Paraíba e Alto Tietê. Já sabe, ó, facilities, terceirização, toda a parte de tecnologia do seu condomínio, manutenção no seu condomínio de câmera, cerca elétrica, motor, portão, o que for de projeto envolvendo ali o operacional e a segurança do seu condomínio, bombas, tá, piscina, gente, Grupo Ouro está aqui conosco, tá? Olha o QR Code aqui do Grupo Ouro no seu canto esquerdo superior de sua tela, é só apontar o teu aparelho aí e fazer contato com o time do Grupo Ouro, ou então faça mais. Vai lá no Instagram, Facebook ou LinkedIn, busca e digita Grupo Ouro. Gente, é Ouro com RH, ok? Ouro com RH. Você vai só colocar um Hzinho entre o R e o O e vai ser Ouro com RH. Facilitou, gente? Então vai lá seguir no Instagram, Facebook e LinkedIn o Grupo Ouro, o nosso parceiro aqui exclusivo nesse nicho de terceirização e facilities aí para o seu condomínio. Empresa mais presente aqui, tá bom, gente? Mais de 30 anos no mercado condominial. Agora eu vou falar dele, que esteve de férias lá na Paraíba, e desta empresa que faz a diferença no mercado condominial. É a administradora que mais cresce.
Será que ele voltou queimadinho?
Olha, imagine, ele é bem branco, deve ter voltado bem vermelho, né? Um abraço, meu amigo Ademir Sabino, que passou férias aí na Paraíba. Muito bem, voltou com tudo, com todo o gosto de gás, e seu time aí que tem feito a diferença. Eu te convido a conhecer a administradora de condomínios que mais cresce na região.
Você mencionou aquela hora sobre liderança, né?
É.
Uhum. E o que ele mais fala é sobre a equipe dele.
É verdade.
A equipe dele é maravilhosa, que a equipe dele é top. E você vê reciprocidade da equipe com ele também.
Ele fala, inclusive, que o maior patrimônio da empresa dele é a equipe dele. Porque, assim, o cliente é essencial. É. Mas se ele não tiver uma boa equipe, ele não consegue manter o cliente, ele não consegue atender bem, ele não consegue desenvolver o negócio dele, né?
Verdade.
Então percebe o quanto que a equipe dele é essencial. Você acha que ele teria ido para Paraíba ou para onde ele quisesse viajar se ele não tivesse uma boa equipe?
É o reflexo,
com certeza,
né,
da
gente?
Liderança dele.
Exatamente. Então é isso. Parabéns, todo o time de guerreiros, nossos queridos colegas aí da Sabino Condomínios, que sempre nos recebem, não só a mim, não só a doutora Silvana Capelazzo, como a todos que vão lá. E eu te pergunto, você já foi na nova sede da Sabino Condomínios, meu amigo?
Muito chique.
Te prepara.
Como diz o joseense, é chique, viu?
Demais.
É muito chique, vai lá. Ó, é chique literalmente. Gente, é uma estrutura maravilhosa, eu te falo. Você não está acostumado com o nível de entrega que tem no mercado aí. Na hora que você for lá na Sabino Condomínios, você vai falar assim, não, peraí, eu não estou numa administradora de condomínios, não. Eu estou numa empresa de arquitetura, eu estou num escritório chique de advogados. Não, você está. E eu fico muito feliz de falar isso aqui, abrir o microfone para falar isso aí. Porque isso demonstra a valorização que tem o nosso mercado, o respeito que essa empresa tem com o mercado condominial, o respeito com você que mora em condomínio e vai lá simplesmente para pegar um boleto de uma segunda via, para conversar sobre a sua situação, porque atrasou, ou então você que é conselheiro que vai lá, olha, esse é o melhor momento para isso, e normalmente a gente faz muito isso nesse momento, olha, pessoal, assumi agora, não tá legal essa gestão, a gente já vem aí há um tempo insistindo com ela, vamos mudar de administradora. O meu convite, o meu pedido a vocês é, nem tô falando que contrate diretamente a Sabino, vai lá fazer uma visita, vai lá tomar um café, vai avaliar a estrutura, conversa com o time, você já vai perceber da hora que aquela porta for aberta para você colocar o seu primeiro pé dentro da empresa, você vai ver como é que você vai ser recebido.
Mas se prepare para trabalhar com alguém chato.
É isso aí.
Não é chato, é exigente.
Se você for um síndico,
com certeza.
Se você for um síndico ou uma síndica que quer que não faça da maneira correta, que quer que faça o jeitinho brasileiro, que libere recursos, faça práticas inconvenientes. Não vá na Sabino. Não vá lá, que eu quero te garantir. Eu te garanto que você, nesse sentido de fazer coisa errada, você vai se decepcionar no primeiro momento que você pisar lá. Então, se você não quer fazer a coisa correta, não vá lá. Aí você vai estar indo no lugar errado. Tá bom? Então eu te convido, você, que a grande maioria dos gestores são pessoas de bem, pessoas que fazem o correto, tá? Vai lá na Sabino Condomínios, que vocês vão entender o que, é que a gente tá falando. Olha o QR Code aqui, bem do lado do Wilson, ó. O Wilson junto com a Sabino Condomínios, olha aqui, ó. O Wilson e Sabino Condomínios aí juntinhos, tá? Vai lá, aponta o teu aparelho aqui neste QR Code e, marca, e vai lá fazer uma visita na Sabino Condomínios pra vocês entenderem o que é que eu tô falando, tá? Esse parceiro que vai cuidar de todas as questões financeiras e contábeis do seu condomínio, fazer o pagamento das contas, fornecedores, lógico, tudo alinhado com você, você liberando tudo, todos os processos devidamente alinhados, tá? Então, é aquele parceiro que você precisa para desafogar, é um parceiro que você precisa que vai estar com acesso às contas do condomínio, mas hoje em dia tudo é muito seguro, você consegue criar níveis de acesso onde você consegue amarrar para que vocês tenham que liberar algumas situações, enfim. Então você vai ter um parceiro que vai desenvolver e tirar aquela carga, né, extremamente burocrática que o seu condomínio tem. Todo condomínio tem isso, precisa ter, ficar atento a impostos, atendimento, enfim. Então a Sabina, ela vai cuidar de toda essa área aí para você, além de te auxiliar naquilo que é essencial. E este também é o momento da previsão orçamentária anual e a prestação de contas, né, gente? Para que você consiga aprovar, consiga ter sucesso, consiga se reeleger, você precisa estar com um parceiro que vai vir para ser o camisa 10 do seu time, tá? E aproveita e segue lá no Instagram, @sabinocondominios. E para finalizar, eu toda semana eu vou falar isso agora, viu? Vem aí o aniversário de 20 anos dele, ó. Que ele já tá com quase 20 anos, né? Há mais de 19 anos. Então eu até vou. Depois eu vou perguntar pra ele, vou anotar aqui. Faltam tantos meses e tal, tá? Um abraço, meu amigo Eduardo Rashid. Escritório prestes a completar 20 anos atendendo aí o segmento condominial, com o objetivo de facilitar, aprimorar e melhorar a gestão dos condomínios. A gente fala que tão importante quanto o administrador do condomínio é o advogado condominialista, tá? Não basta ser advogado. É igual médico. Não adianta você ir no médico generalista tratar do teu coração. Você tem que ir no especialista, no cardiologista. Então, no caso do condomínio, é a mesma situação. Você precisa do advogado que se especializou, que vive, respira e, de fato, entende de condomínios. Eu estou falando dele, Eduardo Rashid. Um abraço. Meu amigo, estamos te aguardando aqui para falar de direito condominial também, não só de...
Ele está virando... César Cielo, você já viu?
É, César Cielo, Cezão.
Ah, lá, todo dia postando que tá nadando.
Doutor Eduardo Rachid, já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele trabalha com excelência, é um profissional fantástico.
E um lorde.
Maravilhoso.
É, um gentleman, um cara extremamente educado, realmente. Ó, só pra adiantar, na semana que vem, o tema será: qual é a responsabilidade da construtora na elaboração dos primeiros documentos do condomínio? Gente, esse tema é polêmico, é ou não é? Então a gente vai trazer...
Quão bom seria o trabalho do síndico se todos tivessem uma convenção atualizada.
Então a gente vai trazer a construtora, a gente vai trazer quem está no lado de onde praticamente tudo começa.
Tudo começa.
Vamos abrir o microfone para eles também, né, falarem, que eles basicamente, como eles não têm tanta voz no nosso segmento aqui, eles vão ter. Vai falar com uma das melhores especialistas do mercado, que vai debater, né, frente a frente. Eu vou estar aqui mediando essa conversa,
já
ouvindo, ajudando.
Preparado.
Enfim, vai ser muito legal esse programa, e quem virá aqui será a Maria Rita Singulano, que estará aqui conosco. Maravilha, hein, gente? Bom, ainda tem mais uma pergunta ou vamos pro gênio condominial?
Vamos pro gênio, né?
É, o tempo praticamente já esgotou, né?
Mas eu vou lá tomar um café com vocês, aprender com vocês, deixar registrado aqui, ao vivo, hein,
será,
gente?
Muito bem-vindo.
Meninas, olha, eu posso falar que estamos todos muito satisfeitos com o episódio de vocês. Pra quem,
gratidão.
Pra quem chegou aqui falando, olha, nós nunca fizemos podcast e vocês deram um show. Não queria estar na pele do Isaac, vai ser bem difícil fazer esses 10 cortes. Tamanhos trechos excelentes que tiveram aqui, a gente vai ter que... Vai ser difícil escolher esses 10. Vocês realmente se saíram muito bem, gostei muito das pautas.
Mas é porque falam com propriedade.
Vi que vocês falam com propriedade. Amam.
É,
exatamente. Então, assim, eu estou muito honrado e muito feliz de ter recebido vocês. Desejo que vocês estejam sempre conosco, acompanhando também o Papo Condominial. É uma troca, a gente precisa de vocês. A gente cede esse espaço para vocês também falarem. Desejo também que as pessoas que assistam possam também fazer contato com vocês, porque vocês também merecem. Esse padrão, esse formato de trabalho de vocês também merece, né, ser recebido em outros condomínios. Que vocês desejem e que consigam atender com qualidade, né?
Mas não vão fugir da pergunta do
Não, não, não. Eu tô agradecendo a elas e validando, porque a gente está realmente muito grato pela qualidade aqui do episódio que nós fizemos aqui de entrega, tá?
Muito bom.
Parabéns, viu? Mas agora é a hora do gênio condominial, para fechar.
Vamos lá. Karina, aqui mora o gênio e ele atende aos nossos pedidos. Você tem direito só a um, tá? Há um pedido para o gênio condominial, no âmbito condominial.
Isso. Não pode pedir
Maldivas,
o número da mega da virada, esse tipo de coisa não vale, tá?
Não.
Perante o nicho condominial que você gostaria que fosse melhor, qual é o seu pedido?
Meu pedido é o seguinte: a gente só pode utilizar o fundo reserva quando há algum problema emergencial, né?
Isso.
Então, que o gênio, por favor, que eu não precise usar o fundo reserva para nenhum dos condomínios ou associações.
Boa.
Que
gostei.
A gente consiga aí ter um ano, digamos, tranquilo, apesar das diversidades. É isso.
Primeira vez que eu vi esse pedido, adorei, viu?
Adorei.
Primeira vez que eu vi esse pedido, gostei.
Ótimo, ótimo.
E você, Mônica Alves... Se quiser fazer um carinho nele, pode fazer, viu? Pode fazer o seu pedido.
No âmbito condominial, que possamos ter o respeito e a parceria de ambas as partes, dentro do condomínio, entre colaboradores, entre funcionários, entre todos, assim. Acho que é o que... Ah, o principal, a Karina já usou. Então,
muito
eu uso
bom.
Do lado administrativo, eu uso do lado do gestão.
Ok.
Vamos lá, eu tô assistindo esse podcast e por algum motivo chegou um corte que fez todo sentido da Karina, da Mônica. Eu quero fazer contato com essas meninas. Como é que faz?
Vamos lá. Nós temos a nossa empresa, né? E eu tenho o meu contato direcionado, que é o telefone 12, que também é o WhatsApp, o 12. 99701-0523.
Vou fazer igual o locutor da Jovem Pan. Repita.
99701-0523. Então, o telefone é o ideal de comunicação para a gente.
Maravilha.
Tanto o WhatsApp quanto o contato por telefone.
Falando com esse número, vai conseguir ter acesso às duas, não é isso?
Exatamente.
Maravilha.
Suas considerações finais?
Só agradecer, realmente uma grande oportunidade. Agradecemos imensamente pelo convite de estar aqui. Estamos muito felizes, né?
Bem, o que eu quero dizer é que para nós, mulheres, chegar no nível de conhecimento, de trabalho que hoje... A gente tem que provar
a
profissional que nós somos, né? Não falando aqui como feminista, mas sim pela questão como mulher mesmo, né? Como a Silvana pontuou, nós temos que ser multiusos. Nós temos que ser a pessoa da dona de casa,
a mãe, a
profissional, enfim, no geral... E para a gente é um orgulho muito grande chegar na onde nós chegamos, cuidar hoje de uma associação que hoje, de São José dos Campos, ela está entre o nível da primeira ou segunda, digamos, de padrão de alto nível, entre outros condomínios que nós temos, de trabalhar desde condomínios de baixa renda a alto padrão. Para nós, o que resume tudo, gente, é paixão, é trabalhar com prazer, é ter o prazer de poder liderar, pessoas, gostar poder de lidar liderança. Com pessoas. Então, se você gosta de lidar com pessoas, respeita e tem um prazer de agregar conhecimento para quem trabalha com você e não ter receio daquela pessoa vir a ser melhor que você. É como vocês mencionaram, o Ademir, ele saiu de férias porque ele tem um time forte.
Perfeito.
E para você chegar num time forte, você precisa lapidar cada profissional, porque o grande líder... Ele não fica com todo o desgaste para ele. Ele direciona a sua equipe para cada um fazer
o seu melhor.
O seu melhor e a excelência na sua área. E no momento que você sai de férias, você sai tranquilo, porque você sabe que tem um profissional capacitado, competente, que você confia ali.
Na equipe.
Esse é o ponto que você chega no ápice aí de uma liderança.
E, afinal de contas, síndico também tira férias, né?
Tira.
E vocês têm a equipe de vocês que também fazem com que vocês consigam também tirar as férias de vocês,
sim,
né?
Com
Olha,
certeza.
Eu quero agradecer também, quero dizer que o episódio foi fantástico, porque a gente vê realmente que vocês têm paixão no que vocês fazem, respeito pelas pessoas que vocês trabalham, e isso é muito gratificante, é muito bonito de ver. Parabéns.
A gente diz que salário é importante para pagar nossos boletos, mas em conjunto com o salário que a gente recebe, aquilo tem que ser bem-vindo quando a gente tem aquilo como paixão. Quando a gente tem o dom e a gente gosta de fazer aquilo. Então, a gente faz bem feito. Não é algo que é desgastante.
É realização pessoal também.
Exatamente.
Né? Não é só o monetário. É. Claro, faz parte, mas é a realização.
Com
Parabéns,
certeza.
Gente.
Muito bem, meu amigo. Quero te dizer, meu amigo e minha amiga, que já estou ansioso para te encontrar na semana que vem, naquele que será o terceiro episódio desta segunda temporada. E hoje, nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro, eu estive mais uma vez, e agradeço a Deus por ter esta companheira maravilhosa ao meu lado, doutora Silvana Capelazzo, e as convidadas especiais. Olha, bota especial nisso, viu? Essas meninas são feras. Karina Ramos.
Isso.
E a Mônica Alves, na operação do meu querido Isaac, aqui, diretamente do Centro Empresarial Aquários. É que eu quero te agradecer imensamente por ter estado aqui conosco nesta tarde e no dia de hoje. Até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!